Muito bom dia, Srs. Deputados. Vamos dar início à nossa reunião. Apreciação e votação da ata número 248. Ninguém se querendo pronunciar. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Desculpe, Paulo.
Sr. Presidente, este ponto será discutido pelo deputado de um dia.
Ai, não, não. Eu peço desculpa, que ele ligou-me a pedir isso e eu agora ele pediu-me para adiar para o...
Sr. Deputado, não se importar alterar a ordem do dia.
Eu peço, deputado, não se importa, que ele já... Não, não, ele veio a caminho já. Não deve demorar, que ele ligou-me, vinha no caminho. Não estava na Rua de São Bento, mas estava mais ou menos no Calvário. Eu pedia mesmo o adiamento, porque é um deputado, está sempre a horas, quer dizer, portanto, também está. Obrigado. Agora vamos passar então, este ponto passa para a seguir, vamos passar ao ponto de quarto, ordem de trabalhos, apreciação e votação do relatório final da petição número 410. Não, esta não era do... Esta é que há de Paulo Sá. Porquê que eu passei para o outro? Esta é que é do Bruno. Ok, o que nós adiamos foi o ponto 2. Ora, ponto 3, petição número 481, pelo fim das portagens na Via do Enfiante. Apreciação e votação da nota de admissibilidade, nomeação do relator, cabe ao PS. Nesse produto que é se pronunciar sobre esta matéria, tem a palavra o Sr. Deputado Paulo Sá.
Obrigado, Sr. Presidente, e agradecia também esta alteração da ordem de trabalhos para me permitir intervir, já liguei neste ponto, os restantes são depois discutidos pelo Sr. Deputado Bruno Dias. Relativamente a esta petição, a nota de admissibilidade sugere o seu indeferimento liminar. Sr. Presidente, Srs. Deputados, eu gostaria de expressar aqui a minha profunda perplexidade com o teor deste relatório. O relatório parte de um pressuposto certo, depois entra em contradição consigo próprio para chegar a uma conclusão que não é sustentada pelo próprio relatório. Na página 3, logo no início, diz este relatório que a petição 158, que tinha sido entrado há 3 anos e discutida nessa altura, pedia a suspensão das portagens na A22. A atual petição, isto de acordo com o relatório, sugere ou pede o fim, a revogação das portagens na Via do Infante. E, portanto, estamos perante, como o próprio relatório defende, perante dois objetivos distintos. A primeira petição, a 158, entrou há 3 anos, em julho de 2012, logo após a introdução das portagens na Via do Infante e, naturalmente, nessa altura, e de acordo com a discussão, que era transversal em toda a cidade da Algarvia, pedia-se a suspensão para uma reavaliação da introdução das portagens, das suas consequências na região. Esta petição, que está hoje em discussão, entra ao fim de 4 anos, quase no final da legislatura, depois da introdução das portagens. Faz já uma análise das consequências, ou daquilo que os peticionários julgam ser as consequências, para defender a revogação, não é a suspensão. Ora, apesar da petição, da nota de admissibilidade referir explicitamente este caso, esta circunstância, na página 3, no início, depois baseia-se num lapso dos peticionários para argumentar que o objeto é o mesmo. 3 parágrafos abaixo diz assim, cita os peticionários. Os abaixo assinados vêm por este meio exigir uma vez mais à Assembleia da República, sublinhado, a revogação imediata das portagens. E 2 parágrafos a seguir, novamente citado, uma vez mais à Assembleia da República. Evidente, obviamente, que, e é um facto, que na petição, na última frase, diz os abaixo assinados vêm por este meio exigir uma vez mais à Assembleia a revogação. Mas trata-se, obviamente, uma vez mais de um lapso. Porque é o próprio relatório que identifica na petição anterior que não tinha sido feita esta reivindicação, mas outra. No relatório anterior, na petição anterior, pedia-se a suspensão da cobrança de portagens e os peticionários desta petição dizem uma vez mais a revogação. É claramente um lapso que pode ser comprovado factualmente e o próprio relatório refere isto. No entanto, este facto de os peticionários terem, por lapso, pensado que isto era um novo pedido de revogação e referido isso, é utilizado como argumento para dizer que a petição repete o objeto da anterior. Portanto, isto parece-nos uma contradição que nos deixa profundamente perplexos. Depois, na nota de admissibilidade, tenta-se dizer que a petição não invoca novos elementos relativamente à anterior. Ora, isto também entra em contradição consigo próprio, portanto, está no final da página 3, três parágrafos acima diz: a petição de 158, que entrou logo após a introdução das portagens, previa um conjunto de possíveis consequências negativas para a região e, na linha a seguir, a atual petição confirma as consequências negativas. Ou seja, uma petição não podia fazer mais do que prever efeitos negativos, porque foi introduzida logo após a introdução das portagens. Esta atual, 4 anos depois, confirma fatores negativos. Portanto, é a própria nota de admissibilidade que, reconhecendo que uma faz uma coisa e outra faz outra, vem dizer que não são acrescentados novos elementos. E tenta sustentar isso recorrendo a cinco coincidências nas petições, que me parecem aqui transcendentes. Isto não consigo perceber e deixa-me profundamente perplexo. Para começar, dizer que ambas as petições referem que as portagens foram introduzidas no dia 8 de dezembro de 2011. Esta afirmação é falsa. A leitura das duas petições não permite encontrar que as duas tenham referido que foram introduzidas no dia 8 de dezembro. Não está lá. A primeira diz que no dia 8 de dezembro foram introduzidas as portagens, esta diz em dezembro. Mas mesmo que as duas dissessem a data, mesmo que as duas dissessem a data, este é um elemento factual, é um facto inquestionável que as portagens foram introduzidas no dia 8 de dezembro, ninguém tem dúvidas. E, portanto, que as duas petições refiram que elas foram introduzidas em dezembro de 2008, em 2011, é uma evidência. Estranho seria se uma dissesse que foi introduzida em dezembro e outra em janeiro. Portanto, uma delas estava a mentir. Depois diz aqui que a Via do Infante, que é um ponto de coincidência das portagens, que a Via do Infante foi construída sem perfil de autoestrada e fora do modelo de financiamento de SCUT, pois mais dois terços foram pagos pelos fundos comunitários. Analisando as duas petições, efetivamente, ambas referem, mas de forma diferente, também um facto, que aquela autoestrada foi construída com financiamento nacional e comunitário e a outra refere que foi construída fora do perfil de SCUT. Portanto, as formulações são distintas, há aqui uma vaga identificação, mas é apresentado no relatório como sendo a mesma expressão, não estão lá. Por isso, simplesmente, como uma consulta permite concluir. Terceiro ponto, que há uma coincidência relativamente às consequências sociais e económicas no Algarve. Olhando para as duas petições, há formulações distintas sobre este problema. Não podiam deixar de referir isso, visto que no Algarve, desde as associações empresariais, de hotelaria, de turismo, as pessoas comuns, todos falam do impacto que aquilo teve no turismo, na economia regional. Mas ambas as petições referem este aspecto, mas de forma distinta e dando relevo distinto a diferentes aspectos desta realidade económica e social. Depois, tenta-se dizer aqui que há uma coincidência relativamente à degradação acelerada da qualidade de vida dos algarvios. Não há referência nas duas petições igual a esta matéria. Uma, efetivamente, refere isto, que há uma degradação da qualidade de vida devido à necessidade de transferirem da autoestrada para a estrada 125 e a outra fala que as pessoas têm que pagar 23 euros para percorrer esta autoestrada de uma ponta à outra e se isto afetou os seus rendimentos. Mas isso é utilizado como elemento de coincidência das petições. E, por fim, a referência à 125, há uma palavra que é comum nesta referência, que é a Estrada Nacional 125 e sinistralidade. Os restantes considerandos são distintos relativamente a esta matéria. E depois, apesar de fazer um esforço de referir aquilo que é comum, ignora-se na nota da administração aquilo que nas duas petições são elementos distintos. Dois quintos desta petição são a falar de coisas que nem sequer naquela altura existiam. Quando se fala, por exemplo, nas concessionárias e nos principais concessionárias, a primeira petição foi feita antes até de haver qualquer renegociação das concessões. Esta foi feita depois e é natural que a segunda fale disto e a primeira não. Também a segunda petição fala da contestação que houve ao longo dos anos à introdução de portais. A primeira não pode falar porque não existia, foi logo no princípio. E estes elementos que distinguem e que são elementos de atualidade na segunda petição são pura e simplesmente ignorados na nota de admissibilidade. Por fim, Sr. Presidente, esta nota de admissibilidade ignora um facto que parece evidente, que é o universo de peticionários. A primeira petição, como se pode concluir da consulta à base de dados da Assembleia da República, foi promovida pela Comissão de Utentes da Via do Infante. A segunda petição foi promovida pelo Movimento Algarve Sem Portagens. Movimentos que não têm qualquer coincidência nos seus corpos dirigentes, como se pode confirmar por uma consulta à internet, portanto são dois movimentos distintos. Os peticionários de uma e de outra, quando se olha para a lista dos primeiros peticionários, não há sequer um nome comum, portanto são dois universos distintos de peticionários que apresentam petições sobre a Via do Infante, é verdade, mas com um objeto diferente. Há 4 anos uma petição e este movimento, esta Comissão de Utentes da Via do Infante pedia a suspensão das portagens para a sua reavaliação, das consequências. Esta, por outro movimento, pede a sua suspensão imediata, tendo em conta as consequências que aquele utente tem para a região. Acresce-se que uma simples leitura das duas petições, eu tenho aqui as duas e tive o cuidado de tentar encontrar coincidências, até de texto, permitem concluir que não há qualquer coincidência de texto, obviamente, além das palavras A22, Via do Infante, Sinistralidade, Algarve, mas são textos distintos, com objetos distintos, e, portanto, perante isto, Sr. Presidente, Srs. Deputados, eu só tenho que manifestar a minha perplexidade por esta nota de admissibilidade, que eu considero que chega a uma conclusão errada, baseada em factos que a própria, ou elementos que a própria nota de admissibilidade entra em contradição. Portanto, Sr. Presidente, Srs. Deputados, o que eu propunha é que não se procedesse ao indeferimento liminar desta petição, a petição fosse aceita, distribuído o relator ao grupo parlamentar do PS, como está previsto, e que fosse dado o andamento previsto. Acresce ainda a estes factos, Sr. Presidente, ou estes elementos, que esta petição é assinada por um conjunto alargado de peticionários, creio que 6 mil, tem agora aqui o número presente normalizado, mais de 6 mil, indeferir liminarmente uma petição, ainda por cima com um objeto distinto da petição anterior, frustraria, sem que vou terminar, Sr. Presidente, frustraria as expectativas e o direito que estes cidadãos têm a exercer, portanto, o direito de petição, pelo que a minha sugestão é que não se acate a recomendação da nota da administração, se proceda à admissão da petição e a distribuição ao relator. Sr. Presidente, obrigado pela sua tolerância, mas esta é uma questão muito importante para o Algarve e eu não poderia deixar de, sendo deputado eleito para o Algarve, vir aqui dizer isto que acabei de dizer. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Antes de estar a parlamentares, quero dizer que a proposta que é feita foi apresentada pelos serviços, em relação às quais eu manifestei concordância, independentemente de toda a argumentação técnico-jurídica que foi apresentada anteriormente. Há uma coisa que eu não posso esquecer, nós estamos na Assembleia da República, esta matéria entrou em 2012, mas foi discutida em junho de 2013, e, portanto, efetivamente, a discussão tem um ano, não tem realmente 4 anos, as matérias, no momento da discussão, já estavam todas conhecidas em relação às situações que estamos hoje. A nota da acessibilidade, no meu sentido, é bastante clara, mas percebo que haja posições diferentes sobre a mesma. Nesse sentido, deixo aos grupos parlamentares, mantenho a posição que me foi apresentada pelos serviços técnico-jurídicos da Comissão, e a não ser que os seus deputados se pronunciem em sentido contrário, votarei pela não admissibilidade. Muito obrigado. Tem a palavra o Sr. Deputado PSD, por favor, tem a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente. Nós ouvimos com muita atenção e muito percebemos a posição do deputado Paulo Sá, até porque a sua defesa desta posição no Algarve compreendemos toda essa posição. No campo dos princípios, evidentemente, nós estamos de acordo, como sempre, em que tudo deve ser discutido e tudo deve ser tratado na Assembleia, como tem sido feito. E, portanto, todos os temas são aqui trazidos, e mesmo no plenário, nas comissões, são discutidos neste Parlamento até à exaustão. E o deputado Alçá e o PCP sabem perfeitamente que isto é assim. Outra coisa completamente diferente, apesar do seu esforço de tentar demonstrar o indemonstrável, como dizia Fernando Pessoa, parece-me que há aqui uma coisa que é central nesta petição. Penso que isto trata do mesmo tema, não temos nenhuma dúvida, que é o fim das portagens da vida do infante. E, portanto, não há aqui nenhuma dúvida, nós estamos de acordo com aquilo que é apresentado pelos serviços técnicos e, portanto, penso que esta não faz sentido pôr em causa o que foi aqui escrito nesta nota de admissibilidade. Estamos de acordo com o Sr. Presidente. Há uma discussão que já existiu neste Parlamento. Como sabemos, também discutimos sempre todas as matérias até à exaustão e há sempre mecanismos para as discutirmos. Por alguma razão, existe esta possibilidade de interferirmos neste tipo de circunstância. E, portanto, penso que o que está aqui em causa é que a circunstância existe e faz todo sentido na nossa ótica a posição definida e aquilo que o Sr. Presidente acabou de dizer. Obrigado.
PP, através
do Sr. Obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentá-los a todos, bom dia. Efetivamente, o deputado Paulo Sá fez-nos aqui um grande exercício exaustivo de convencimento da distinção destas duas petições. Confesso que não fiquei minimamente convencido, porque este exercício de separação do que é suspensão, do que é revogação, que na primeira petição não havia contestação ainda popular, e até porque, como o Sr. Presidente disse, ela foi discutida um ano após ter dado aqui a entrada e essa contestação já existia. É óbvio que esta petição visa a reapreciação por esta comissão de uma matéria que já foi apreciada. E, pese embora todos os argumentos exaustivos de convencimento que aqui o deputado Paulo Sá nos trouxe, parece-me que não fazem sentido, os argumentos não são válidos, pelo menos na nossa perspectiva, e aquilo que é a opinião dos serviços técnicos de que efetivamente estamos a reapreciar uma matéria que já foi aqui apreciada, é correta e por isso não é uma questão de desrespeito pelos peticionários, é uma questão até de respeito por esta comissão, pelos princípios que são orientadores de não estarmos a abrir aqui até um precedente de estarmos a discutir na mesma sessão legislativa permanentemente as mesmas matérias. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Deputado Rui Paulo Figueiredo.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Bom dia a todas e a todos. Nós também entendemos que, do ponto de vista jurídico, que a nota que nos é apresentada suscita poucas dúvidas. Ou seja, eu percebo do ponto de vista político, de relevância para o Algarve, até do trabalho desenvolvido pelos peticionários, a argumentação do deputado Paulo Sá, e até podemos ter essa simpatia por encontrarmos outros mecanismos de debater o tema. E há muitas maneiras regimentais e para que este tema possa ser novamente suscitado até aqui em sede de comissão, e acho que não há oposição de ninguém para que o tema seja revisitado, até pode haver interesse não só em procedermos a algumas diligências sobre a matéria. Eu, por exemplo, tenho muita curiosidade, até a propósito disto, de perceber muito do que se vai passando nas negociações e renegociações que nunca chegam a bom porto sobre esta matéria. Agora, do ponto de vista jurídico, e nós não podemos ignorar, é um facto que nós estamos, conforme diz a nota de admissibilidade, no fundo, se votássemos para admitir esta petição, a reapreciar a mesma situação, ou seja, um caso já anteriormente apreciado na sequência do exercício do direito de petição. E, de facto, não foram nem ocorreram novas situações, nem foram invocadas novas situações. O deputado Paulo Sá só tem razão numa coisa, que é, mas isso não tem a ver com o objeto nem com a situação e a preço. É que a conclusão é diferente. Entre a suspensão e a renovação, de facto, isso é diferente. Mas isso é a conclusão. Não tem a ver, do ponto de vista jurídico, com o caso em apreço e com os fundamentos. E, portanto, eu acho que a nota de admissibilidade está bem fundamentada do ponto de vista jurídico. E nem acho, já agora para que também fique registado, que por parte dos serviços há aqui alguma intenção de que não se aprecie esta situação. E, portanto, nós votaremos no sentido de que propõe a nota de admissibilidade, acho que do ponto de vista jurídico é o que faz sentido, mas manifestamos toda a nossa abertura para encontrarmos uma maneira regimental de revisitar este assunto, porque também não queremos que nada fique por discutir, nada fique por debater. Inclusivamente até manifestamos abertura para, em sede de grupo de trabalho de audiências, para receber este movimento e podermos revisitar os seus argumentos a propósito sobre esta matéria. Agora, acho que para analisarmos politicamente uma situação não nos fica bem fazer um entorce jurídico aquilo que são as regras regimentais.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu confesso, porque não vinha preparada para esta comparação e para esta discussão jurídica, que o tema me suscita dúvidas e que, de facto, de acordo com a argumentação do Sr. Deputado Paulo Sá, há dúvidas relativamente às conclusões da petição. A suspensão e a revogação são coisas substancialmente diferentes. Há uma diferença entre os peticionários que se dirigem a esta Casa. Não parto do princípio que a nota de admissibilidade está errada. Admito que possa haver dúvidas. E quando há dúvidas entre o jurídico e o político, eu tendo a escolher o político. E tendo a privilegiar sempre a oportunidade das pessoas, e havendo dúvidas, tendo a privilegiar sempre a oportunidade das pessoas manifestarem nesta Casa e poderem ser ouvidas, independentemente das circunstâncias. E, portanto, tendo a apoiar a possibilidade desta petição seguir em frente, sendo que podemos, obviamente, encontrar aqui um acordo, e acho que isso seria o mais justo e profícuo para todos, de, não sendo isso possível, e já se percebeu que não vai ser possível, de encontrarmos uma forma de ouvir estes peticionários e dar alguma visibilidade a este tema, ainda que por outros meios, sendo que por nós esta petição pode seguir em frente. Havendo dúvidas, nós privilegiamos os peticionários e o seu direito a vir aqui.
Penso que eu vou dar a palavra ao Sr. Deputado Paulo Sá, vou-lhe pedir apenas que agora seja bastante mais sucinto, até porque as posições estão bastante bem definidas. De qualquer das maneiras, tendo em atenção esta matéria e tendo em atenção que, sendo possível determinar desde logo, os peticionários são bastante diferentes até pela organização que está à frente, eu acho que nós poderemos sempre vir a ouvi-los, porque quanto ao resultado sobre a admissibilidade, eu penso que ele já está bastante claro, mas poderemos encontrar depois uma solução para eles poderem intervir nesta matéria, nesta Casa. E dava a palavra ao Sr. Deputado Paulo Sá.
Obrigado, Sr. Presidente. Esta vez, muito mais brevemente, para dizer que estaria à espera, talvez ingenuamente, que os seus deputados do PSD, CDS e PS, que tiveram acesso ao texto das duas petições, pudessem, com base neste texto, refutar os argumentos que foram aqui evocados, encontrando coincidências, quer no objeto, quer na fundamentação. O objeto é diferente, suspensão, não podia estar no título, suspensão das portagens na A22, o outro é fim, abolição das portagens. A argumentação utilizada num caso e no outro é distinta, porque 3 anos e meio separam estas duas petições, porque, Sr. Presidente, como referiu, a sua primeira petição foi discutida recentemente, mas ela entrou há 3 anos. E, portanto, há uma distância temporal grande. Os argumentos invocados são distintos, até devido a essa diferença temporal. Eu esperaria, talvez, ingenuamente, que os seus deputados do PSD CDS e PS, pegassem no texto das duas petições e tentassem, com base no texto, contrariar aqueles argumentos que foram aqui evocados, preferiram não o fazer, e percebe-se porquê. É um tema incómodo, as portagens na Via do Infante, a introdução das portagens. Sabem muito bem que há uma oposição na região de todos os setores e, portanto, Sr. Presidente, a maioria rejeitará a admissão desta a maioria, incluindo o PS, rejeitará a admissão desta petição, desrespeitando o direito de petição de mais de 6.500
Não, pá, nós que não vale a pena, Paulo.
Estaríamos disto, Sr. Presidente, as
estamos já há 45 minutos a discutir isto,
na região,
é apesar de
não
ter paciência para certas coisas.
Esta convergência dos três partidos para, desrespeitando os direitos dos peticionários, impedirem a discussão da petição da República. Muito obrigado, Sr.
Muito obrigado, Sr. Deputado Paulo. Só quero-lhe apenas dizer, porque eu manifestei também a minha posição logo sobre esta matéria, que em relação à mesma não sinto qualquer incómodo no tratamento desta questão. A nossa posição é muito clara em relação a estas matérias. São apresentadas com frontalidade e acho que, para terminar este tipo de debates, para eles não se prolongarem, o PS ia pedir a palavra para rebater, como é óbvio, os argumentos que foram apresentados. Eu solicitei que não interviesse, porque trazemos praticamente 45 minutos para a discussão de uma admissibilidade ou não de uma proposta e, portanto, acho que esta matéria Tem a palavra.
Eu atendo ao pedido do Presidente e não vou rebater aquilo que é uma tentativa populista de transformar algo que estamos numa discussão jurídica. E, portanto, para acabarmos com a conversa, eu propunha formalmente que nós deliberássemos ouvir os peticionários no grupo de trabalho de audiências e que depois dessa audição pudéssemos equacionar aqui outras maneiras de revisitar o tema na Comissão de Economia e Obras Públicas, agendando para esse tema para a Ordem de Trabalhos, para que fique claro que estamos a tratar de uma avaliação jurídica que é feita pelos serviços e não nenhum incómodo de ninguém em debater o tema, que não temos e que propusemos e deixámos claro há pouco.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Vamos votar a admissibilidade da... Portanto, não a admissibilidade da petição. As restantes matérias seguirão a forma regimental normal para a apresentação de propostas e assim serão tratadas. Vamos votar. Quem vota a proposta apresentada pelos serviços, a favor. Quem se abstém. Quem vota contra. Portanto, a proposta foi rejeitada, com os votos favoráveis do PSD, do PS e do SPP, os votos contra do Bloco de Esquerda e do Partido Comunista Português e do Bloco de Esquerda. Vamos então agora passar, que já está cá o deputado Bruno Dias, podemos passar ao segundo ponto de ordem de trabalho, que tem que ir amanhã, tem que subir para amanhã, portanto, a apreciação e votação do parecer na geral, e muito obrigado ao Sr. Deputado, apesar de tudo, pelo esforço da argumentação, que foi bastante claro. Tenha a palavra para intervir neste ponto o seu relator, deputado Jorge Fão, Partido
Socialista. Muito obrigado, Sr. Presidente. Bom dia a todos os colegas. Este projeto de lei que é apresentado agora pelo PSD e pelo CDSPP visa, por ser alterações à Lei 3398, que cria os Conselhos Municipais de Segurança. Esta lei, quando aprovada, tinha subjacente preocupações em matéria de segurança de âmbito municipal, essencialmente questões relacionadas com criminalidade, marginalidade, exclusão social, eram essencialmente as três vertentes principais da preocupação que estavam subjacentes à criação deste órgão consultivo nos municípios. Naturalmente que os tempos e a evolução dos tempos vieram, no fundo, a despertar outras problemáticas e outras questões que estão intrinsecamente relacionadas com as questões da segurança também no ambiente municipal, e estamos a falar concretamente da segurança rodoviária. Este projeto de lei vem exatamente nesse sentido, ou seja, aditar a problemática da segurança rodoviária àquilo que é já o cardápio das preocupações, ou o leque das preocupações, que os Conselhos Municipais de Segurança Rodoviária já têm oficialmente e formalmente atribuídos. Esta ideia de que realmente a segurança rodoviária que porventura e a sinistralidade que porventura em 1998 tinha outras abordagens e outras análises, nomeadamente pensava-se e sentia-se que esta questão de tudo o que resulta da sinistralidade rodoviária era praticamente um mal inevitável e que dependia fundamentalmente dos condutores, das máquinas, dos polícias e do código, a análise e a sensibilidade dos temas e dos assuntos e dos resultados veio a provar que realmente as questões são mais abrangentes, nomeadamente prendem-se com a qualidade da infraestrutura urbana rodoviária, o tipo de pisos, o traçado, a própria forma como as posturas municipais de trânsito são definidas e, portanto, este assunto tem todo o cabimento e a necessidade de ser tratado também no âmbito, efetivamente, dos Conselhos Municipais de Segurança Rodoviária. Nos Conselhos Municipais de Segurança. Este projeto de lei vai exatamente nesse sentido, propondo alteração ao artigo 3º, ao artigo 4º e ao artigo 5º desta lei 3398, no fundo, introduzindo-lhe esta matéria como espaço também de reflexão, de análise e de debate entre os membros que constituem estes conselhos municipais. Portanto, parece-nos que é oportuna, da parte do Partido Socialista, nada, aliás, no meu parecer, não acrescento nenhuma questão em concreto ou em pormenor, até porque também há aqui alguns aspectos que depois a própria discussão da especialidade nos vai permitir, estou convencido, aprofundar. Por exemplo, deixo só aqui uma nota, porventura, no âmbito das competências do artigo 4º, competências dos Conselhos Municipais, que entre várias emissões de pareceres, porventura, agora aqui diz-se que deveriam ter também, ou podem ter também, competências de emitir pareceres sobre os resultados da sinistralidade rodoviária municipal, porventura, deixo esta nota, porque não também ter de emitirem ou poderem emitir parecer sobre as propostas dos planos municipais de segurança rodoviária. Enfim, é uma nota que deixo depois que o próprio debate nos vai colocar como espaço para podermos analisar. Isto porque, e mais só no sentido de que, atendendo à dificuldade que sentimos em vir a tornar-se hábito exatamente a elaboração e aprovação dos planos de segurança rodoviária municipal, este podia ser mais um input, mais um impacto para poder dinamizar este processo de concretização destes planos. Em termos gerais, parece-nos que todas as condições estão, ou melhor, toda a iniciativa tem condições para ser efetivamente apreciada na plenário e a nossa posição, a posição do Partido Socialista é essa.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Se ninguém querendo intervir, querem intervir a Sra. Deputada Carina de Oliveira, tem a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente. Vou felicitar o Deputado Jorge Fome pela análise que fez neste relatório e, efetivamente, dizer que, relativamente a esta matéria, acolhemos como boa sugestão de, eventualmente, os Conselhos Municipais poderem dar algum parecer sobre os planos municipais de segurança rodoviária, sendo que o integram. E, portanto, há aqui uma posição depois um pouco híbrida, que as entidades que já fazem parte do Conselho Municipal integram também a aplicação do próprio plano municipal e estariam a dar parecer sobre si mesmas. Mas é uma questão de se ver de que forma é que esses planos depois podem, na aplicabilidade, ter a participação e o que é que drena para que entidade fazer. Mas parece-me bem, obviamente.
Muito obrigado, Sr. Presidente. A petição é bastante simples e objetiva, embora uma matéria bastante relevante. Os peticionários centram-se muito em Lisboa, embora aflorem o todo nacional. Estão bastante preocupados com a mobilidade reduzida e condicionada. Procuram que a Assembleia da República possa legislar e implementar políticas de acessibilidade através da afetação de recursos diretos do Estado, melhoria e reforço dos mecanismos de fiscalização da legislação referente à acessibilidade, aplicação e implementação efetiva de um plano nacional sobre as acessibilidades que tenha também decorrência ao nível municipal. Naquilo que é mais relevante, registra-se mais uma vez, infelizmente, que o Governo, apesar de termos aguardado bastante, não fez nenhum comentário nem nenhum tipo de pronúncia. Ao nível da audição dos peticionários é um pouco como a petição, ou seja, muito centrado a conversa e a audição sobre a cidade de Lisboa, depois como a algumas incursões pelo país e pelo mundo em algumas matérias relacionadas com a questão da mobilidade condicionada e da mobilidade reduzida. Daí que as conclusões também sejam claras e objetivas no sentido desta petição poder ser apreciada em plenário e divulgada às entidades que nela possam ter mais interesse direto.
Vamos discutir o ponto 5, esqueça o resto da conversa e vamos discutir a metodologia do ponto 5. Vamos discutir a metodologia, tem a palavra a deputada Clarina de Oliveira, o resto fica para ti, que te depois.
Muito obrigado, Sr. Presidente, também em micro ligado. O PSD propõe a data de 7 de abril como data limite de entrega de propostas de alteração na especialidade que possa haver sobre esta matéria. Para a votação dia 8 na reunião e para a aprovação em plenário dia 10. Portanto, isto é uma matéria que o tempo corre contra nós. Quanto mais dias esperamos, mais processos de execução estão a ser executados efetivamente, e uma vez que a matéria versa sobre a resolução de uma regularização especial de vida sobre estes processos, eu acho que o cidadão só nos agradece que possamos ser céleres. E, portanto, propomos a entrega das propostas a dia 7, discussão e aprovação das mesmas a 8, aprovação, ou rejeição das mesmas a 8 e plenário a 10.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Srs. Deputados, eu registro esta proposta da deputada Carina Oliveira e penso que era, à partida, uma boa metodologia e concordo que, de facto, interessa nesse aspecto, neste processo, sermos céleres. Eu vou colocar uma pergunta à mesa e aos grupos parlamentares, mesmo por ter esta dúvida, não é no sentido de argumentação. Nós não estamos perante, nós estamos apenas perante alterações à Lei 25, correto?
Sim.
Ou seja, a matriz é a Lei 25 de 2006. E os projetos de lei que estão na especialidade, que são estes dois, 771 e 796, incidem sobre essa lei.
Sim.
A minha questão é, do ponto de vista da estrutura do articulado, nós podemos seguir como base, ou um ou o outro, não sei se me estou a fazer entender, isto é, obviamente nós não vamos apresentar propostas de alteração aos projetos de lei escolhendo qual deles é que vamos querer alterar. Não sei se me faço entender.
Sim.
Portanto, não. Eu acho que há aqui um elemento prévio, eu acho, não tenho aqui a certeza absoluta. Que é a matriz.
Mas eu acho que é claro, acho que só podes trabalhar sobre os segundos, sobre os que entraram, porque são estes que estão em discussão, embora eles incidam sobre o primeiro.
Sem dúvida nenhuma, nós só vamos incidir sobre os projetos, claro, que estão em cima da mesa, não há dúvida nenhuma.
Sim.
A questão é, há um que vai ser, se os dois forem aprovados, a lei não faz sentido.
Podem ser fundidos.
E esse trabalho de fusão é anterior às questões políticas. Porque há aqui coisas que podem ser imediatamente coincidentes. Ou seja, nós vamos fazer alterações sobre ambos os projetos de lei? É isso? Só para saber. Não, eu propunha que se respondesse às dúvidas.
Eu penso que não haverá grandes dúvidas. O que está em discussão, nós sabemos qual é. É evidente que nós sabemos que numa discussão de uma matéria deste género, com a aparição de propostas de alteração, é sempre possível ser alargado o âmbito que estava previsto no próprio diploma. E, portanto, eu penso que a ideia que o Sr. Deputado Bruno Dias quer atingir é perfeitamente execuível, desde que haja uma procura de encontrar dessas soluções nesse sentido. Penso que está aqui espaço para se fazer praticamente e repescar o que se quiser da outra, porque nós podemos sempre encontrar novas propostas de alteração sobre esta. Portanto, acho é que devia haver, e agora se não se importam nesta matéria, porque penso que ela tem uma matéria que tem solicitado da parte de nós todos, pelo menos em relação ao objetivo final, um consenso muito alargado, eu pediria aos diferentes grupos que fizessem aqui realmente um esforço acrescido para, numa matéria em que à partida parecemos estar todos de acordo, conseguíssemos encontrar um consenso, ultrapassando algumas das limitações que o próprio deputado Bruno Dias neste momento pôs, mas que penso que serão facilmente ultrapassadas.
Temos cá o ministro dia 8?
Temos.
E votamos isto dia 8?
E votamos isto dia 8. É para comemorar a vida do ministro. E assim sendo... Tem a palavra, já agora deixa-me dar a palavra ao Partido Socialista, que ainda não se pronunciou.
Obrigado, Sr. Presidente. E nós estamos plenamente de acordo com a celeridade do processo. Agora, a celeridade do processo também não pode impedir que se encontre aqui a melhor solução legislativa. Portanto, tendo em linha de conta isso, nós queríamos sustentar e trabalhar da melhor forma para todos uma solução um bocadinho mais abrangente, que seria... Também estamos de acordo que audiências ou audições nesta matéria não seriam, não fazem sentido, fariam sentido, mas pela celeridade que o processo necessita, não será a melhor metodologia, mas pareceres pedidos em instituições acho que deveriam ser feitos, nomeadamente à ADECO, à Associação Portuguesa de Direito do Consumidor, à ADCAP, ao Sindicato dos Trabalhadores dos Impostos, à EDP Refere, ao EMT. Portanto, podíamos pedir pareceres com um prazo, esta matéria é uma matéria conhecida deles, muitos deles têm até já posições tomadas sobre o assunto, não sei, uma semana para pedir parecer, seria até dia 7, estaríamos de acordo. Depois, achamos que deveria ser criado um grupo de trabalho para, nem que seja só para reunir uma vez, mas para partir aquilo que em linguagem popular se diz partir pedra, portanto, para consensualizarmos algumas, nem que seja para reunir uma única vez, mas para preparar aquilo que em comissão teremos mais dificuldade de fazer, e depois em comissão. E isso, eu penso até que podemos fazer isto praticamente com esta data, não sei, com a vinda do ministro no dia 8... Talvez no dia 9, fecharmos no dia 9.
Deixem-me só dizer uma coisa. Penso que, pelos movimentos de cabeça que eu assisti na mesa, que existirá algum consenso para que nós possamos pedir o parecer a estas entidades. Vamos só estipular já o prazo para que isso seja aconteça, hoje estamos a 31, atenção, eu às vezes essas coisas de nós pedirmos depois em cima da hora reverte-se contra nós, que ainda já recebemos depois de vez em quando alguns mails a dizer, nós temos boas intenções que é ouvi-los, nós temos acesso a esses parceiros, a maior parte das vezes nem precisávamos de os pedir porque já temos conhecimento deles, fazemos de um ponto de vista formal por uma questão de respeito para com as instituições e depois muitas vezes recebemos uma patada das instituições a dizer que devíamos ter pedido aquilo com antecedência. Porque estávamos muito interessados e já estivemos, por isso é que nós já sabíamos os pareceres que eles tinham.
Portanto, dizer isso, não estás conhecido
à sua. Não, eu estou de acordo, ouço, portanto, só quero alertar para esta situação. E, portanto, a minha ideia é que isso seja feito até dia 5, os pareceres venham até dia 5, se o Sr. Deputado estiver de acordo, eu pedi de pareceres. Dia 5 é domingo. Pois é que o problema é domingo de Páscoa. Dia 6. Vocês vão ver o que é que vai acontecer. Isto vai seguir a partir dos parceiros. Amanhã. É Páscoa. É sábado. É domingo. Ah, diga. Hoje dia 1. O último dia útil é amanhã. Não, podia ser até o dia que nós temos aqui. Voltamos àquele problema eterno. Para o dia 7 é o dia final que nós temos aqui de... Tem a palavra, ok, vocês é que são os apresentadores da proposta. Tem a palavra o PSD, faz favor, se tiverem abertura para isso.
Nós, da parte do PSD, nós fizemos o nosso trabalho de casa sobre as propostas que entregámos e sobre as alterações que também tínhamos a propor, portanto, por isso é que não propusemos outra metodologia que não fosse esta.
Eu até prefiro que seja
Eu custa muito estar de uma forma de imagem externa da Assembleia da República a pedir propostas durante, claro, o fim de semana de Páscoa, portanto, isto é absolutamente desastroso. Exatamente. Sim, portanto, não vale a pena também, por dois ou três dias que sejam, estar a encurtar o prazo ao ponto disto depois... disto depois poder resvalar aqui para outro prazo que não seja esse. Portanto, se nós tínhamos proposto entregas de alteração até 7, acho que podemos manter 7, 8 a entrega de contributos escritos às entidades que se entendam. Para que depois possam ser apreciadas, lá está num grupo que se possa constituir um representante de cada partido político, durante 9, não é? Portanto, estamos a falar de uma quinta-feira, e para na reunião do dia 15, que é uma quarta, que à partida será essa a reunião que teremos da Comissão, serem votadas. Portanto, as propostas de alteração ficam até ao dia 10.
Faz sentido, Chico.
Faz sentido. Relativamente à questão opinada pelo deputado Bruno Dias, eu depois estive a pensar, isto é o processo usual de qualquer proposta. Nós podemos, inclusivamente, alterar artigos da matriz inicial da Lei 25, sobre os quais os projetos não tenham versado. Portanto, isto é a praxis da coisa. Eu propunha, e digo desde já, que houvesse uma republicação da lei, porque esta oitava alteração, ou pontuada ali, quer dizer, isto é uma coisa legislativa, que depois ninguém consegue ler aquilo tem que ser republicada nesta fase, porque senão isto fica um sarrabulho de todo tamanho. Portanto, acho que vale a pena, faço mesmo é o apelo ao cumprimento dos prazos relativamente a isto, porque correm contra nós.
Muito bem. Esta possibilidade de nós termos esta metodologia parece mais correta, porque responde às solicitações feitas pelo Partido Socialista em termos de nós ainda podermos receber um conjunto de pareceres. Assim já faz sentido, portanto, nós iremos solicitar a apresentação de pareceres até ao dia 7. Ia pedir é que depois hoje que entregasse até ao final disto de quem é que eram os pareceres que é para ainda seguir hoje por parte dos serviços. A formação de um grupo informal de todos os grupos parlamentares para partir pedra sobre esta matéria, que eu acho muito bem. A apresentação de propostas até dia 10 de abril, discussão no dia 15, e discussão, como é óbvio, no dia 15. Não, esse, o grupo informal. Dia 9, acho que um grupo mais... Acho que sim, acho que faz mais sentido. Ok. Então, está combinado a seguir ao plenário, esse grupo reunirá, cada partido indicará a pessoa que esteja lá presente. Muito bem, vamos passar ao próximo ponto de ordem de trabalhos. Era o ponto 6. A ideia é adiarmos a redação final da proposta. Se tem a palavra, Sra. Deputada Carina de Oliveira.
Senhor Presidente, é que eu sou coordenadora do Grupo de Trabalho e nós nem sequer reunimos para afinar este texto final, portanto, fica adiado para a próxima semana, com o compromisso para a próxima semana estará feito.
Muito bem, havendo consenso, fica adiado para a próxima semana. Nos outros assuntos, como é que estamos, os senhores já estão fora? Chegou à Comissão requerimento do PCP para audição do Sr. Secretário de Estado do Turismo. Será discutido na próxima reunião este requerimento. Chegou também a petição 490, pede a interdição da instalação e funcionamento da empresa Uber em Portugal. Sabem todos de que é que se trata, a repressão do regime legal de transporte de doentes e não urgentes. E, portanto, faremos também a discussão na próxima reunião desta matéria, apenas para alertar para essa questão. Não havendo nada muito urgente, até é muito urgente a Sra. Deputada Carina de Oliveira.
Não é muito urgente, é só uma informação. Dia 22 de abril está confirmada a vinda do European Traffic Safety Council aqui à Assembleia da República, que já não vinham desde 2008, sobre condutor seguro e sóbrio.
Muito obrigado, só lhe direi que alguém me fará representar, porque eu não estarei cá nesse dia, mas um dos senhores vice-presidentes procurará acompanhar esse evento. Ora, muito bem, assim sendo, temos esta parte da ordem de trabalhos terminada, vamos passar à audição da Comissão Especial para o Acompanhamento do Processo de Reputabilização Indireta da TAP, na sequência do requerimento do PS. Estava marcado para as 10 horas, vamos começar às 10h05, que é uma pequena maravilha.